Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Acho que quase todos vocês sabem, a gente morou fora do país por 2 anos e meio nos Estados Unidos. E uma coisa que nos aconteceu há 2 anos atrás, mais ou menos nessa época, véspera de Páscoa, eu queria compartilhar com vocês. Perto da cidade onde a gente morava, uns 30, 40 minutos, fica uma universidade muito grande, cristã, que tem a tradição de ensinar a última semana de Jesus na época da Páscoa. E eles fazem a coisa de uma forma um pouco diferente. Há um grupo limitado de pessoas, então não lembro se eram 30 ou 40 pessoas, eu creio que eram 40 pessoas, que podem se inscrever para cada etapa ou para cada pacote dessa apresentação. Então você tem um horário específico para chegar e essas 40 pessoas, então, de 40 espectadores, né, vão acompanhar esse grupo que vai encenar durante 2 horas e pouco tudo o que aconteceu com Jesus nessa última semana, que está começando agora, né, do Domingo de Ramos, até a sua ressurreição. Então nós fomos apresentados aos atores, alguém encenou Jesus, né, e com muita humildade, nós sabíamos que ninguém é digno de encenar Jesus, mas havia ali alguém que estava representando Jesus. E quando fomos apresentados a isso, ainda estávamos sentados numa plateia como essa, nós fomos desafiados a prestar atenção no que estava acontecendo, e nós podíamos nos envolver no teatro, se quiséssemos. Nós podíamos nos deixar fazer parte desse teatro, se nós assim o quiséssemos. E nós fizemos então essa quase uma peregrinação, andamos muito naquelas 2 horas e meia, pelo campus dessa universidade muito grande, onde estavam preparados os cenários, né? Então havia, eu não lembro bem a sequência, mas nós entramos no pátio dos gentios do templo, né? Então havia lá pessoas a caráter, havia animais que as crianças podiam tocar, havia uma série de comidas típicas daquela época, etc. E aos poucos a gente ia entrando no clima, a gente fala assim, né? E estava ficando gostoso, né? A gente via Jesus fazendo um milagre, a gente via Jesus protegendo aquela moça, aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada, e a gente foi se deixando envolver, e eu falei, puxa, tá legal isso aqui, né? Que gostoso, né? Histórias que a gente conhece, a gente começava a ver o primeiro diálogo, o primeiro par de frases que o pessoal falava, ah, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo. E foi muito bacana. E o momento que me trouxe para dentro, que me sugou para dentro dessa apresentação, foi o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos foi muito legal, né? Aquela pessoa encenando Jesus, né? Ou representando ser Jesus, estava montado num burrico, entrando. Havia uma série de atores coadjuvantes, né, com palmeiras, né, e tirando suas capas. Nós tínhamos a oportunidade de pegar alguns ramos como esse, se quiséssemos. E eu gritava, Hosana, é o filho de Davi, esse é o meu rei que está vindo aí. Que gostoso anunciar. Para mim podia ter parado ali, estava muito bom. Esse é o rei, esse é o filho de Deus, enfim chegou a salvação da humanidade. Mas a encenação, obviamente, não terminou no Domingo de Ramos, né? Continuou. E nós presenciamos a prisão de Barrabás, algo que a Bíblia não conta, né? Mas Barrabás passou raspando por mim, eu quase consegui pegar ele. Os soldados o pegaram. Nós presenciamos Judas traindo a Jesus. Nós presenciamos a ceia, o lava-pés. Que a coisa começou a ficar complicada, começou a ficar ruim e algumas coisas muito desagradáveis começaram a acontecer. Quando Jesus foi trazido para a presença de Pilatos, e aí eles perguntaram, e só estávamos nós espectadores diante de Pilatos, né? Não havia nenhum dos atores coadjuvantes ali, e Pilatos perguntou, o que eu faço com esse homem, né? Apontando para aquele ator representando Jesus, e eu gritei, não, ele é inocente, por favor, não façam nada a esse moço. Mas é mesmo, o pessoal aí está falando, né? Tá algumas acusações e tal, e nós gritávamos, não, ele é inocente, ele não fez nada. E ele trouxe Barrabás, e o que vocês querem que eu faça com esse? Eu falei, não sei o que se faz com esse aí, mas Jesus não. Jesus é inocente, não faça nada com ele. E sorrateiramente, alguns daqueles atores coadjuvantes começaram a chegar do meu lado esquerdo. Não, crucifica! Crucifica ele! E a voz deles começou a aumentar e o nosso poder começou a ficar menor, né? Nós estávamos um grupo menor. E eles começaram a gritar, crucifica, crucifica. E eu falando, não, não. E aí chegou uma turma do meu lado direito, a mãe de Jesus, aquela moça representando a mãe de Jesus, estava lá, falando, não, ele é inocente, não façam nada com meu filho. E de repente eu me calei. Eu comecei a ficar com raiva daquele pessoal do meu lado esquerdo, falei, vocês não estão entendendo. E de repente eu me calei, quando eu me dei conta quem eram aquelas pessoas do meu lado esquerdo. Na verdade eu precisava que Jesus fosse crucificado. A história já havia acontecido, é óbvio que a minha influência ali era nenhuma, mas aquilo me levou para dentro da história e de repente eu me calei e pensei, sabe? Sabe quem são essas pessoas do meu lado esquerdo? Que eu quase fiquei com vontade de, né, no mínimo, tampar a boca, né, para ser bem educado. Era o meu pecado clamando, crucifica. Era o meu pecado. Aquilo que eu fiz de errado é que estava clamando. Jesus precisava ser crucificado, senão não tinha Páscoa, senão não tinha Pentecostes, senão não tinha Igreja Menonita, senão não tinha o Friedbert salvo, senão nós estaríamos perdendo tempo aqui. E eu parei de participar daquele teatro, eu parei de me envolver com aquilo, eu dei um passo para trás e continuei andando com aquele pessoal, mas aquilo me marcou demais. Eu sei que foi só uma apresentação, eles fazem isso há décadas, é muito famoso naquele lugar. Mas no final houve um apelo, e quem não conhecia Jesus, ou quem não sabia da obra, da grandeza da obra de Jesus, saiu de lá absolutamente convicto e informado do que aconteceu. E esse é o nosso objetivo nesse tempo de Páscoa aqui também. Essa semana que a gente começa a comemorar agora, que é a semana que começa com o Domingo de Ramos, é muito intensa. Obrigado, Carlos. É muito intensa. Acontecem muitas coisas nesses 6, 7 dias que a gente começa a comemorar agora. Se você puder abrir sua Bíblia lá em João, a gente vai ler um pouquinho do que acontece lá em João 12. A Páscoa, você já percebeu, ela não acontece num dia fixo do calendário, né? É uma conta de primeira lua cheia do outono, o primeiro domingo após a primeira lua cheia do outono, e era como as pessoas marcavam seu calendário antigamente, né? Mas não perca nada, porque esse grito de Hosana que nós cantamos, que nós declaramos, esse grito de Hosana, ele ainda ecoa. Eu quero que ele ecoe no seu coração. Aí vem o seu rei. Hosana, aí vem o seu rei. Quem é o seu rei? Ou onde esse rei é o seu rei? João 12, 12 a 19. Vou ler na NVI. Talvez a sua versão seja um pouco diferente, mas acompanhe comigo. João 12, 12. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando, Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele como está escrito. Não tenha medo, a cidade de Sião. Eis que o seu rei vem. Eis que o seu rei vem montado num jumentinho. João vai direto ao assunto. Se você conhece essa história, talvez de Lucas, que é o nosso evangelista mais detalhista, né? O escritor de evangelho mais detalhista, você vai ver que há uma profecia de que alguém vai ceder um jumento que nunca foi montado e os discípulos vão lá e encontram mais algumas provas do poder de Deus presente na vida de Jesus, mas João vai direto ao assunto. João não entra muito nesses detalhes, ele fala que Jesus entrou e as pessoas declararam, esse é o nosso rei. E é gostoso, né? E foi bom. Imagino para quem estava lá, o povo judeu estava sendo oprimido, aguardando o Messias, e ele entra em Jerusalém, que era o lugar onde eles esperavam que ele reinasse, a cidade conquistada por Davi há séculos atrás, e enfim chega o rei, enfim chega alguém que vai mudar a história. Aí vem o nosso rei. E nós conhecemos a história, em poucos dias a multidão muda de ideia. Aquilo que se falava da boca para fora, aquilo que se anunciava, aquilo que eles gritavam e falavam, Hosana, esse é o nosso rei. Talvez as mesmas pessoas estavam lá gritando, crucifica. Ou no mínimo se omitiram o suficiente para que aquelas vozes que gritavam, crucifica, vencessem. Será que eram as mesmas pessoas que achavam que no domingo Jesus era o rei, na quinta-feira no seu julgamento mudaram de ideia tão rápido? Ou será que simplesmente essas pessoas se frustraram porque viram que o reinado de Jesus não era nada daquilo que eles pensavam que fosse? Tudo bem, perdemos mais um, a gente tenta na próxima. Essa semana teve a ressurreição de Lázaro. Nessa semana acontece a ceia em homenagem a Jesus, onde Maria quebra o vaso de alabastro e adora Jesus extravagantemente. Pregamos sobre isso duas semanas atrás. Nessa semana acontece o evento da figueira sem frutos, a purificação do templo. O pastor Luciano falou sobre isso semana passada, a essência e a aparência. Jesus institui o lava-pés, a ceia do Senhor. Ele é traído, primeiramente por Judas e depois por absolutamente todos os seus seguidores. Ele é julgado e ele é crucificado. É muita coisa que acontece essa semana. Essa semana vai ser uma semana intensa para nós também. Vai ser uma semana de segunda, quarta e sexta. Semana de 3 dias. Ela começa com a segunda no meio da semana e o terceiro dia já acaba. Não se deixe atropelar pela sua agenda ou pela falta de dias na semana. Mergulhe um pouco nos textos bíblicos, dá uma lidinha o que acontece nessa semana. É muita coisa, é muito intenso, não dá para cobrir tudo aqui em pregações. E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para falar a você à medida que você vai lembrando dessas histórias. Se você não as conhece, você vai se deliciar. Se você as conhece, visite de novo essas histórias, você vai gostar. Nessa semana, as duas naturezas de Jesus se evidenciam. Nós cremos que Jesus era 100% humano e 100% divino. Matematicamente isso não fecha, mas não estamos preocupados com isso. Deus enviou seu filho Jesus para que ele fosse, vivesse aqui na terra como eu e você, se alimentasse, sofresse, comesse, sentisse fome, sono, frio, se relacionasse com as pessoas, amasse pessoas, fosse odiado por pessoas como um ser humano. Mas ele nunca perdeu a sua majestade, ele nunca deixou de lado o fato de ser 100% Deus. E nós vamos ver isso na Bíblia mais para frente. Mas é um tempo de separação, é um tempo onde Jesus divide opiniões. Todos aqueles que o seguiam e que viam os milagres e que gostavam daquilo que ele fazia, e que gostavam do vinho que ele criava ou milagrosamente servia, ou do pão e do peixe, ou da proteção que ele dava aos desprotegidos, ou das palavras de sabedoria, de repente Jesus começa a... o seu comportamento começa a dividir, começa a separar. O que exatamente você está procurando? Não, estou procurando um rei, nós precisamos de um rei. Ah, é? Mas vai ser do meu jeito, Jesus está falando. Não é do jeito de vocês. O ensinamento de Jesus é que devêssemos amar a Ele acima de qualquer coisa. E provavelmente quando Jesus falou isso, amem a Deus acima de qualquer coisa, como o maior mandamento, falou, beleza, joia, fácil, dá para marcar na lista, Mas a hora que a coisa pega, na hora que a perseguição vem, na hora que a multidão do seu lado grita, crucifica, onde é que eu fico, que lado eu fico? Zacarias 9:9 fala, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, eis que o seu rei vem a você, escrito séculos antes disso acontecer, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta, eis que o seu rei vem a você. Aquela profecia que os anjos trouxeram em Lucas 2:14, paz na terra aos homens de boa vontade, quando Jesus nasceu, iria se cumprir agora. Precisava que Jesus morresse e fosse levantado dentre os mortos para que essa profecia acontecesse. Abra sua Bíblia lá em Filipenses 2:5-8. Paulo consegue, enfim, me parece, e entender a profundidade daquilo que Jesus fez. Será que Jesus foi uma vítima? Será que Jesus foi por engano para Jerusalém? Ele ia, parece, pela narrativa dos evangelhos, parece que Jesus ia a Jerusalém sempre para a celebração da Páscoa. Será que Jesus se enganou e achou que ele ia se livrar mais uma vez? Será que foi sem querer? Filipenses 2, de 5 a 8. Paulo tem a resposta. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente, ele sabia do que o esperava. A sua onisciência de filho de Deus não o abandonou e ele não cometeu nenhum ato falho. Não foi sem querer que ele acabou caindo nas mãos de Pilatos ou de quem quer que tenha sido quem o condenou. Jesus sabia o que vinha. Não é à toa que no Getsêmani ele chora e lágrimas de sangue saem dos seus olhos, porque ele fala: isso aqui vai ser muito difícil. Isso aqui não vai ser fácil. Se toda a perseguição que ele sofreu, as tentativas de apedrejamento, a perseguição que ele sofreu na sua própria cidade, a sua família o rejeitando e tudo mais, aquilo tudo parece que os evangelhos não descrevem a angústia de Jesus como nesse momento, onde ele sabe que ele vai ficar sozinho, onde ele vai ser abandonado. Quando nós recebemos a Jesus como rei, a nossa vida muda. Não mudou para a vida daquelas pessoas em Jerusalém que tinham uma palmeira como essa na mão. Eles achavam que ia mudar, mas não mudou. Aquele dia, domingo de Ramos, não mudou nada na vida deles. Deixa eu me pegar o flip chart aqui um minutinho. Minhas filhas conhecem minhas habilidades de desenho e entraram em pânico quando viram o flip chart hoje. Papi, você vai desenhar? Eu falei, vou. Ah, não. Então não se preocupe, nenhum desenho é complexo, né? Eu tenho certeza que vocês vão entender e eu vou tentar colocar legenda em tudo. Mas eu quero que essa imagem fique bem clara para você, do que significa aquilo que vai acontecer, do que nós vamos comemorar no fim de semana que vem. Então eu não vou desenhar um hominho aqui, não vou desenhar um bonequinho, eu vou escrever você, tá? Maior, né? Esse aqui é você. E a sua vida vai andando. Você nasceu no lar que Deus escolheu. Você nasceu com a forma que Deus quis, com o corpo que Deus quis, com o temperamento que Deus sonhou. E um dia Deus olhou para você no dia que você nasceu, né? No meu caso, dia 13 de fevereiro de um ano aí, né? Dia 13 de fevereiro, Deus olhou para mim e falou: ficou bom. E ficou bom. Nem todo mundo concorda, eu sei. E um dia, você e eu nos deparamos com a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz ficou clara para mim um dia. Eu não lembro o dia, mas sei que foi em julho de 83. Eu lembro a temperatura que estava, eu lembro de algumas coisas que me cercavam naquele momento. E a mensagem da cruz ficou clara para mim. Um dia eu entendi, eu falei, agora eu entendi o que é que Jesus fez por mim naquela cruz. Mas entender não resolvia a situação. Entender o que tinha acontecido não mudava em nada a minha vida. Era mais ou menos como gritar Hosana, aí vem o filho de Davi. A partir do momento que eu me deparei com a cruz, a minha vida apresentava duas opções. Eu tinha a opção de continuar onde eu estava ou de optar pelo caminho da cruz. Esse era o caminho da cruz, e aqui eu vou pôr um sinal de menos então. E eu tomei a decisão certa naquele dia. E eu creio que a grande maioria de vocês já tomou esse passo. Eu conheço vários. E talvez você lembre o dia exato em que isso aconteceu. Talvez você está lembrando agora. Quem pregou, que mensagem foi pregada, que roupa você estava usando, por que você, qual foi o argumento. E a partir desse momento minha vida mudou. Eu tinha um destino diferente. Meu rei passava a ser Jesus. A minha eternidade, o lugar que eu vou passar a eternidade, estava definido como não sendo mais a perdição, mas sendo a salvação, estando na presença de Deus. E tudo mudou. Tudo mudou. Todos os meus problemas acabaram. Não é verdade, né? A minha família era a mesma, os meus vizinhos eram os mesmos, os meus professores eram os mesmos, as minhas dificuldades na escola eram as mesmas, mas tinha, as coisas tomaram um novo sentido. E eu tinha a cruz me acompanhando, aquilo que Jesus conquistou na cruz, andava comigo. Passado algum tempo, essa história da cruz agiu na minha vida de novo. E impactou a minha vida. Não mais mudando o meu relacionamento de rebelde para com o pai, para filho do pai, não mais deixando de ser rebelde, passando a ser filho, não mais deixando de estar condenado à perdição e com direito à vida na eternidade, porque isso já tinha acontecido aqui, mas um dia a cruz me compeliu, ela me motivou a mudar alguma coisa na minha vida. Lembra da história de Zaqueu? Quando Zaqueu vai até Jesus, sobe na árvore, Jesus fala, eu vou almoçar ou jantar com você hoje. E Zaqueu, simplesmente compelido por aquilo, simplesmente ele não consegue resistir, e ele tem uma conversão, vamos chamar de financeira. Ele fala, as minhas finanças estão completamente fora de ordem, eu tenho roubado as pessoas, eu preciso parar com isso, eu vou devolver 4 vezes aquilo que eu roubei, eu vou dar dinheiro à assistência social, etc. E Zaqueu tem essa, quase uma mini conversão, né? Além de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, talvez Deus queira continuar trabalhando na sua vida. Um dia mais tarde, imagine que isso seja um par de alianças, eu descubro que o meu casamento não está 100% alinhado com aquilo que a palavra diz. E é um momento em que eu paro, talvez num retiro de casais, numa palestra, ou simplesmente numa crise matrimonial, que eu não vejo mais saída, e eu percebo aquilo que Jesus conquistou naquela cruz pode resgatar meu casamento. E eu me aproprio daquilo, e eu entrego aquilo nas mãos de Jesus, e ele transforma. Depois, mais para frente, o meu trabalho passa a tomar muito da minha vida. Eu trabalho, 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 achando que eu estou sendo um bom funcionário, achando que aquilo que Deus quer, e que eu seja um bom testemunho, e tudo isso está certo, mas para cada um isso tem um limite, Deus tem um plano certo para você, e de repente Deus fala para você e fala, olha, eu acho que você precisa mudar a sua mentalidade de como você trabalha. O seu relacionamento com os seus empregados não é saudável. Ou o seu relacionamento com o seu patrão não é correto, com seus sócios, com seus clientes. E você fala, mas como que eu vou mudar isso? Aquilo que foi conquistado nessa cruz serve. E assim nós podemos colocar uma série de eventos na minha vida, e eu espero que você esteja conseguindo identificar algumas na sua, alguns momentos, em que você, já sendo salvo, já andando com Jesus, de repente alguma coisa muito forte acontece dentro de você, e você fala, eu preciso arrumar isso na minha vida. Isso aqui não está certo, isso aqui não está bom. E talvez não é algo que necessariamente seja um pecado, simplesmente o plano de Deus para você é diferente. Simplesmente Deus fala, olha, para ele pode ser que está bom desse jeito, mas para você eu tenho outro plano. Trabalhe um pouco menos e dá um pouco mais de atenção para tua esposa. Seja um pouco menos rígido com o teu filho, seja um pouco mais conivente, ou seja um pouco mais maleável nas suas negociações. Quando alguém tocar teu interfone e pedir alguma coisa para dar, né? Você pode sim estar ocupado, mas talvez um dia Deus tocou teu coração e fala, eu vou parar o que eu estou fazendo, mesmo que seja meu almoço de domingo com a minha família, e vou lá levar um prato de comida. E tantas outras coisas que Deus pode fazer. A obra de Deus não para. Se aquela cruz maior onde você um dia se encontrou nessa encruzilhada resolvesse todos os teus problemas, o melhor seria que já fôssemos arrebatados logo em seguida. Mas Deus não desiste de mim. Eu tinha 13 anos quando aquele evento aconteceu. E tinha tanta coisa para arrumar. Tinha tanta coisa para fazer. E Deus não desistiu de mim, até hoje. Ele continua trabalhando. E eu espero que amanhã ou depois a cruz de Cristo me convença de mais alguma coisa. De mais alguma coisa que tenha que mudar, de mais alguma coisa que eu tenha que entender, de mais alguma coisa que eu tenha que mudar meu comportamento. Porque Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Aquele bom pastor que vai atrás daquela centésima ovelha, 1% do seu rebanho. Ele não desiste enquanto ele não acha. Ele não desiste. E quando ele acha a ovelha, ele não enche ela de pancada e esfrega a cara dela no chão para dizer, ah, nunca mais faça isso. Ou aquela mulher que das 10 moedas perdeu uma, quando ela acha a moeda, ela faz uma festa, convida suas amigas para fazer uma festa. O filho pródigo, quando volta para casa, e o pai, ao invés de, eu te disse, eu falei, eu já sabia, né? Parece aquele cartaz de estádio, né? Eu já sabia. Não, de braços abertos. Deus não desiste de você. Aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, aquela morte e ressurreição, ainda está valendo. Aquilo não caduca, aquilo não vence, aquilo não tem prazo de validade. E se você ainda está antes dessa cruz, se você ainda não tomou essa decisão, que é crucial, que é decisiva, que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua morte, é tempo de fazer. É isso que nós estamos anunciando. Quando nós gritamos, Hosana, o filho de Davi, hoje nós sabemos o que isso significa. Eu espero que na sexta-feira ou na quinta-feira dessa semana, a gente não seja pego de surpresa como aqueles habitantes de Jerusalém foram. Onde no domingo eles estavam gritando, Hosana é o filho de Davi, é o rei que vem, crucifica ele. É? A coisa, o bicho pegou um pouquinho, apertou um pouquinho e eles já saíram pela tangente. A vida abundante, ela começa nesse dia da conversão. E algumas coisas precisam ficar claras, tanto para você que já tomou esse passo, quanto para quem ainda está hesitante ou cogitando, né? Será que eu faço? Será que eu não faço? E se você ainda não tomou essa decisão e veio aqui hoje, isso diz algo a teu respeito. Significa que você está procurando e eu não quero impor a minha vontade, eu quero que o Espírito Santo haja no teu coração. Mas algumas coisas você precisa reconhecer. E para quem já tomou esse passo há alguns anos, como é o meu caso, é bom sempre lembrar o que foi que aconteceu naquele dia. A primeira delas é que Deus te ama. Do jeito que você é. E isso às vezes é difícil de aceitar. Porque eu mesmo tenho dificuldade em me amar em algumas situações. Às vezes eu olho no espelho e falo, fala sério, é isso aí? Às vezes alguma coisa que você fez, alguma coisa que você não fez, ou algum aspecto da sua vida, da sua família, da sua... Eu não sei. Deus te ama. Deus te ama muito. E não é à toa que Ele deu seu Filho Jesus para morrer na cruz por você. A segunda coisa que eu preciso me conscientizar é que eu sou pecador. Eu errei. Eu pequei. Eu cometi várias falhas, vários erros na minha vida, que me afastaram da comunhão de Deus, da comunhão com Deus. Deus me ama, eu sou pecador. A cruz de Cristo é a solução para esse impasse. Não fosse pela cruz de Cristo, seria a bancarrota, seria a derrocada, seria o caminho para a perdição. Deus me ama, eu sou pecador. E a cruz de Cristo é a salvação. Basta aceitar esse presente e falar, Jesus, eu quero que você mude a minha vida. Eu quero que você, no dia do meu julgamento, lá, depois que essa minha vida acabar, seja porque o meu coração vai parar de bater, ou seja porque o mundo vai acabar, eu não sei. Mas um dia eu vou estar na presença de Deus, com todos os meus pecados, com todas as minhas imperfeições, e Jesus vai falar assim, não, esse aí está pago. Pode deixar entrar. É essa decisão que a gente precisa tomar. A vida abundante, ela começa no dia da salvação. E você começa a viver a vida na presença de Deus. E você começa a experimentar esse prazer de poder orar, de poder chegar no colo do teu Pai, do Pai Celestial, e falar, Pai, obrigado, obrigado pela salvação. Pai, está doendo, eu não gostei de ser mandado embora. Pai, eu não gostei, eu não gosto do meu relacionamento com a minha esposa, está ruim, me ajuda. Me ajuda a educar meus filhos, me ajuda a fechar esse negócio de uma forma honesta, de uma forma correta. E você pode ter esse contato com Ele, lendo a palavra, o Espírito Santo parece que sussurra ao seu ouvido e fala assim, está vendo? Essa é a resposta que você está procurando. Está aqui. É assim que você deve fazer. É esse privilégio que começa no dia da salvação, essa comunhão com Jesus, de você poder gritar a plenos pulmões, e aí vem o meu rei. Hosana, aí vem o meu rei. A gente acaba usando um palavreado um pouco estranho, eu acho, quando a gente fala em aceitar Jesus, né? Até parece que a gente está em condições de aceitá-lo, né? Ah, vou aceitar Jesus? Não vou. Na verdade, ele é que nos aceita, né? Ele é o perfeito, eu sou o imperfeito e eu aceito Jesus. Mas é da forma que a gente acostumou a falar. Mas quando Jesus me aceitou como sendo seu filho, eu me converti, é uma outra forma que a gente chama, né? Mas eu tive o privilégio de passar a viver na sua presença e uma das coisas que a gente costuma chamar de discipulado. Eu passo a ser um discípulo de Jesus. E à medida que eu ando ao lado de Jesus e vejo as coisas como Jesus faz, como Jesus agia na palavra, como Jesus age na vida de vocês, como Jesus age na minha vida, aquilo começa a me impactar e aquilo começa a me mudar e eu começo a ser um discípulo de Jesus. E um dia as pessoas olham para mim e falam, puxa, você está parecido com Jesus, porque algumas coisas que você faz me lembram ele, né? Isso não é para nossa própria honra e glória, mas isso é uma prova de que Deus transforma. Eu não quero apontar dedo para as tuas faltas, eu não quero parecer que nós estamos aqui julgando e dizendo que se você não fizer isso ou aquilo, você está errado. Isso não é a nossa função, não é a minha função, isso é a função do Espírito Santo. Só há um tipo de ser humano no ponto de vista de Deus. Não há os bons e os maus. Não há os melhores ou os piores. Não há os que ele ama mais ou os que ele ama menos. Ele ama você exatamente o mesmo tanto que ele me ama, que ele ama a pessoa ao seu lado e que ele ama a pessoa atrás de você e aqueles que não vêm para a igreja também. Vir para a igreja no domingo não conta pontos para Deus. Vir no The Way, na Cefem, participar de um pequeno grupo, você não ganha estrelinha lá no céu. Deus ama todos da mesma forma. E esse amor é tão grande com aquele pai do filho pródigo que está de braços abertos. E ele te recebeu um dia quando você aceitou tomar, mudar, guinar a sua vida. Mas ele também quer receber você nessa outra área da sua vida que talvez o Espírito Santo está sussurrando no seu ouvido agora. Para transformar, para restaurar, para melhorar, para santificar, para aperfeiçoar. E essa é a função do Espírito Santo. Eu vou insistir de novo, envolva-se com o que acontece ao longo dessa semana na história, na narrativa dos evangelhos. E pergunte para Deus, tem mais alguma cruzinha para acontecer no meu gráfico? Tem mais alguma coisa que pode mudar? Tem mais alguma coisa? Eu vi um pastor falando com muita seriedade a respeito disso, quando ele fala que se essas pequenas conversões que acontecem depois, você não consegue perceber nenhuma na sua história recente, é hora de questionar onde você está na sua vida espiritual. Porque eu não conheço ninguém que não haja, que se entregue nas mãos de Deus e que não venha a ser transformado dia após dia após dia. Mesmo os melhores, os mais santos líderes que você possa imaginar. Talvez o seu ídolo, o seu referencial de vida cristã, Deus agia na vida dele até o último dia. Os ícones da história da igreja, os apóstolos foram transformados dia após dia. Não resolveu tudo em Pentecoste, não. Ainda tinha muita coisa para arrumar. É uma prova. Se essas conversões, sejam elas parecidas com essas que eu descrevi, ou completamente diferentes, se elas ocorrem na sua vida, é uma prova de que isso aqui aconteceu.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.